Muito bom dia a todos. Está aberta a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2018. Senhor Presidente da República, Excelência, é mais uma vez uma honra tê-lo aqui connosco nesta cerimónia tão importante. Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Senhora Presidente da Delegação da Assembleia da República, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e representante do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, ilustres laureados, Zaya Ducorei e Damien Carrem, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sr. Presidente e Srs. Representantes dos grupos parlamentares da Assembleia da República, Sra. Provedora de Justiça, Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Deputadas ao Parlamento Europeu, Sras. E Srs. Embaixadores e Membros do Corpo Diplomático, entidades convidadas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Proteção dos direitos humanos, defesa da democracia pluralista, consciencialização pública da interdependência e solidariedade global são os eixos fundadores do Prémio Norte-Sul, instituído em 1995 pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Ano após ano, honramos duas personalidades que, pelos seus esforços e obra, se destacaram a nível internacional na promoção daqueles objetivos. Hoje, mais do que nunca, é fundamental lembrá-los e promovê-los. Sem dúvida que a globalização traz evolução e aproximação das novas tecnologias de comunicação ao crescimento das trocas comerciais. Todavia, não podemos negligenciar os desequilíbrios que potencia. Alargam-se as clivagens, as tensões e os confrontos geopolíticos, económicos e sociais. Despontam forças e movimentos populistas e xenófobos nas economias mais avançadas, que julgávamos de vez ultrapassados, e cresce a desilusão e o radicalismo em alguns países em desenvolvimento. Subsistem as assimetrias no comércio internacional. Ele é mais livre, mesmo com as vicissitudes atuais, mas continua por ser mais justo. E não sendo mais justo, deixa milhões de pessoas no limiar da sobrevivência. É insustentável a degradação dos recursos ambientais. Quero, aliás, saudar a iniciativa do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, de realização de uma cimeira sobre a ação climática, a ter lugar no próximo dia 23, que se insere nos esforços de implementação dos Objetivos 2030 do Desenvolvimento Sustentável. O seu mote é da maior pertinência. Estamos perante uma corrida que podemos vencer e que temos que vencer. Na verdade, quando seria de esperar mais empenho da comunidade internacional na abordagem de desafios comuns, deparamos com o oposto. É questionada a relevância do multilateralismo e das suas instituições, erguem-se muros e barreiras, invocam-se os egoísmos nacionais e faz-se a apologia da indiferença. Desvaloriza-se ou rejeita-se a interdependência e a solidariedade globais, como se cada um por si fosse resposta válida e eficaz para os desafios que são de todos. A verdade é que precisamos de uma comunidade internacional que saiba interagir. Os dramas com que somos confrontados no Mediterrâneo e em outras partes do globo lembram-nos a premência do respeito pelo direito internacional e pelos direitos humanos. Precisamos de uma comunidade internacional que continue a ser baseada em normas, que privilegie o diálogo e a cooperação. Precisamos de mais paz, estabilidade e prosperidade. E quanto há por fazer? Fazê-lo exige outro olhar sobre o relacionamento Norte-Sul. Lembro apenas alguns indicadores estatísticos publicados no último relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento humano. Há países onde a esperança de vida não chega aos 60 anos, em que o rendimento nacional bruto per capita, medida em paridade de poder de compra, pouco excede $700, em que a população que vive abaixo do limiar de pobreza ultrapassa os 2/3, em que a mortalidade infantil por 100 mil nascimentos chega a várias centenas, em que os anos de escolaridade se cifram pelos 5 anos, em que a desigualdade de género continua a ser uma realidade cruel e diária. E não podemos esquecer o crescimento das desigualdades nas economias mais avançadas, o agravamento da precariedade do trabalho, ou a permanência de taxas elevadas de desemprego entre os jovens, pese embora os seus ganhos de formação e competências. Defender e promover o diálogo e a cooperação internacional, lutar por sociedades mais coesas e justas, não é só uma exigência da realização concreta dos direitos humanos, é também um ganho de eficiência económica. É, sem dúvida, uma tarefa de longo prazo que requer perseverança de esforços, mas é também uma tarefa imprescindível. Minhas senhoras e meus senhores, os laureados deste ano são e inserem-se plenamente nos princípios e objetivos que presidem ao Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Damien Carême, Presidente, Maire de Grande-Sainte, Nord, de 2001 a 2019, distinguiu-se na animação cultural, na ecologia social, na defesa da biodiversidade, na energia cidadã e no acolhimento aos migrantes. A Daniel Carême devemos a abertura do primeiro campo humanitário em França, com a ajuda dos Médicos Sem Fronteiras. Agora que iniciou o seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, faço votos para que continue a empenhar-se com sucesso nestas causas que a todos pertencem. Yama Penzi Zaya Dukurei tem-se notabilizado na defesa dos direitos humanos. Quão nobre tem sido a sua luta contra a mutilação genital feminina e os casamentos forçados de crianças e menores de idade e pela defesa dos direitos das mulheres. Yama Penzi Dukurei fundou a ONG Safe Hands for Girls, que atua no seu país, a Gâmbia, e na Serra de Oa e nos Estados Unidos. A sua atividade desenrola-se no trabalho de campo, mudando mentalidades e também a nível legislativo. Dos resultados alcançados, destaca a proibição, em 2016, da mutilação genital feminina na Gâmbia e a realização de uma cimeira nos Estados Unidos para pôr fim àquela prática tão visceralmente lesiva dos direitos humanos mais elementares. Saúde, pois, os premiados e o espírito de diálogo, paz e abertura que preside este prémio. E passo desde já a palavra ao Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. Muito obrigado.
Señor Presidente da República de Portugal, señor Presidente da Asamblea, da República de Portugal, señora Presidenta da Delegação Parlamentaria de Portugal na Asamblea Parlamentaria do Conselho de Europa, Secretaria Geral Adjunta do Conselho de Europa, galardoados do Prémio Norte Sur, señoras e señores. In his essay, In the Same Boat,
o Peter Slaughter confessou que a história da humanidade e da vida humana na sociedade era semelhante a uma navegação por um rio que caminhava acima para visitar todas as aldeias, mas todos estavam no mesmo barco. Todos no mesmo barco. Nós estamos na mesma nave espacial que é o planeta Terra e tentamos só sobreviver e manter-nos à tona e podemos tentar ou chegar a um bom porto no horizonte que pode ser um porto de abrigo para esta ilha de utopia. A nossa navegação histórica não é como conduzir um automóvel, mas é um barco por mares nunca de antes navegados. E temos que enfrentar correntes e marés, mas no horizonte temos pessoas que nos podem guiar e podemos navegar com um barco. Precisamos de um rumo, um norte, um horizonte a alcançar. A Maria contou-nos que somos os únicos seres que sofremos da história, mas também somos aqueles que a criamos e queremos criar com ideias, realizá-las ao longo da história e tornar as ideias o porto de abrigo. porque não nos podemos deixar navegar sem rumo, porque estas ideias preconcebidas podem minar o nosso futuro. A utopia não foi alcançada na história, mas mudou esta ambição, esta capacidade de transformar ideias em realidades, define o ser humano. Maria Hambrano também nos contou que o presente não existe, mas que o presente do passado, a memória, e o presente do futuro e a esperança é que existe. Sempre com um desafio para a alquimia de transformar memória em esperança, e é o que faz sentido deste Prémio Norte-Sul. Ser um instrumento de navegação para alcançar um horizonte, mostrar o caminho, de sinalizar aquilo que é possível, o que pode ser feito, apontando os instrumentos que são um exemplo para seguir certos modelos. Como presidente do júri, quero partilhar convosco algumas das considerações que nos levaram a conceder o prémio a Jaha Mapenzi Ducoré e ao Damien Carême. Foi uma forma de mostrar duas pessoas que são fundamentais para o nosso Centro Norte-Sul: empoderamento de mulher e direitos humanos. Ambos partilham um elemento comum: a condição dos direitos humanos e a salvaguarda. Temos um autor espanhol: quem disse que tudo está perdido, eu ofereço o coração. Àqueles que dizem que tudo está perdido, eu ofereço o meu coração. Repete o orador em inglês. E foi o que fizeram. Muito obrigado por nos terem dado o coração. Muito obrigado por não se terem resignado e por terem executado as vossas ideias, a vossa convicção. A convicção que somos todos o mesmo homem, a mesma mulher, a mesma pessoa, que todos partilhamos e fazemos parte deste universo e estamos todos no mesmo barco. E esta gratidão por serem uma memória que se vai transformar em esperança coloca-nos o desafio de alcançar esta alquimia, de tornar este prémio um catalisador, Prémio Norte-Sul, para tornar esta cerimónia uma altura de multiplicação para que possam estar presentes, possam fazer parte das vidas de todos aqueles que estão aqui, todos que vos estão a seguir através dos meios de comunicação social e pela divulgação das sementes plantadas para dar nascimento a este símbolo do Prémio Norte-Sul, um exemplo da Jaha Ducoré e do Damien Carême, vão ser luzes nas vidas de muita gente. Quero só mencionar que para navegar precisam de um navio, e é esse o objetivo do Centro Norte-Sul. O Jean Monnet disse: sem pessoas não se pode fazer nada, mas sem instituições nada fica. E há 30 anos criámos uma instituição que tem acumulado experiência com esta cerimónia que começa o 30º aniversário. Para comemorar estes 30 anos, temos uma exposição e durante a recepção poderão ver aquilo que alcançámos estes 3 anos, mas para celebrar temos que ter um rumo e é por isso que temos um documento da nossa missão que será apresentado durante o 30º aniversário, assinalando novos destinos para alcançar um desenvolvimento sustentável e para contribuir para um diálogo intercultural e intersociedades e para desempenhar um papel na arquitetura euromediterrânica e para promover as convenções do Conselho da Europa fora do Conselho da Europa.
Há uma canção portuguesa que chama-se Os Argonautas, que diz: navegar é preciso, viver não é preciso. Ontem, no restaurante onde tivemos o jantar com os galardonados, estávamos perto do Monumento dos Descobridores. é porque houve essas pessoas que não queriam flotar, mas navegar, o mundo ficou distinto, diferente. É o nosso reto cá em Portugal de continuar a nossa navegação para a interdependência global e a solidariedade que é o propósito do Centro Norte-Sul. Muito obrigado, Jahama Pensi Dukure. Muito obrigado, Damian Karem, por nos ensinar no horizonte da nossa navegação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Embaixador Manuel Montobil. Vou agora dar a palavra à Presidente da Delegação da Assembleia da República, à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deputada Ana Catarina Mendes, que se encontra também em representação da Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sr. Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, caros laureados Jahama Pensi Dukure e Damian Karem, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Eurodeputada, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É costume dizer-se nestas ocasiões que a nossa presença é um grato dever e eu mesma o tenho dito aqui perante vós noutras ocasiões. Representar a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa como Presidente da Delegação Portuguesa será sempre um motivo para poder expressar a minha natural gratidão. No entanto, de ano para ano, adensa-se em mim, e devo confessá-lo, a sensação de dever, e explico porquê. Há sensivelmente um ano manifestei aqui o meu conhecimento, o meu contentamento pelo contínuo reforço do Prémio Norte-Sul enquanto referência global. Mantenho, claro, essa satisfação e regozijo. Mas o mundo vê-se cada vez mais ameaçado por movimentos e extremismos que ameaçam o respeito pelos direitos humanos enquanto referência principal dos valores universais. E por isso hoje venho aqui para vos falar não apenas da minha gratidão por aqui estar e daquela que todos sentimos para com os nossos laureados, mas também do crescente dever que partilho com todos de operacionalizar a gratidão e torná-la cada vez mais um vetor de promoção da defesa dos direitos humanos. A matriz do Prémio Norte-Sul mostra-nos o caminho para conseguir que a gratidão não se esgota na homenagem. Ao assinalar e reconhecer a coragem na promoção dos direitos humanos, o Prémio Norte-Sul reforça o seu papel como motor da cultura democrática à escala global e enquanto vetor da defesa dos valores universais. O extraordinário percurso dos laureados do Caré e Carême traduzem-nos a verdadeira dimensão do exemplo que estamos aqui e que se transforma na ação cotidiana dos nossos laureados. Dukaré é a fundadora e diretora da organização não-governamental Safe Hands for Girls. A sua luta contra a mutilação genital feminina, como prática cruel e nociva, como mutilação física e como amputação de um direito e violação gritante dos direitos sexuais e reprodutivos, é inspiradora e constitui uma marca na luta contra os atentados à liberdade e à autonomia da sexualidade que visam claramente a subjugação da mulher. Mas o seu exemplo não se esgota em si. O seu percurso ilustra também a forma como se consegue, de modo efetivo e por ações concretas e de base comunitária, concretizar a luta contra a tradição nefasta e até, assumamos, contra a indiferença global. Carême é o exemplo da nossa síntese na mobilidade e na exigência de uma nova cultura no compromisso entre a cidade e a sustentabilidade. O seu percurso ilustra bem a recuperação da noção de que a essência da relação da humanidade com a natureza e mesmo a do mutualismo. Enquanto Presidente da Câmara da cidade de Grand Sainte, no norte de França, impulsionou as hortas comunitárias e menus a 100% biológicos, ecológicos, nas cantinas das escolas da sua autarquia. Mas para além disso, destaca-se também pela defesa dos migrantes e dos refugiados. Carême é o símbolo da capacidade de traduzir decisões políticas em ações concretas, de tornar tangíveis compromissos refletidos em tantos e tantos instrumentos internacionais, quer ao nível do ambiente, quer ao nível do direito dos refugiados, quer ao nível dos migrantes. Muito obrigado aos dois pelo vosso trabalho. Estarei a ser, perdoem a imodéstia, visionária ou demasiado otimista quando reivindico para o Prémio Norte-Sul o seu lugar na tradição cultural, democrática e da política global? Creio mesmo que não. Ao fazê-lo aqui hoje, perante vós, exijo convosco o compromisso global para com a tolerância e a solidariedade universais. No ano em que celebra o seu 30º aniversário, o papel do Centro Norte-Sul é continuamente legitimado por exigência do contexto mundial atual. Em si e enquanto instituição, a par do prémio, é também ele exemplo da exigência da importância da consciencialização do multilateralismo e de como a solidariedade global só é verdadeiramente conseguida na lógica da interdependência e da articulação das instituições internacionais. E é nesta lógica que contam todas as instituições, todas as organizações governamentais e não governamentais e todas as vontades de transformar. Comecei por falar-vos em gratidão, para depois vos falar do nosso dever coletivo. Mas resta-me agora e apenas falar-vos da honra e da honra que sinto por estar aqui e aqui convosco, a testemunhar, a homenagear pessoas que fazem na adversidade um mundo melhor e que na igualdade de oportunidades para todos, vão derrubando os muros da indiferença. Muito obrigada pelo vosso trabalho mais uma vez.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Vou agora passar a palavra à Secretária Adjunta do Conselho da Europa, Gabriela Batteni Dragoni. Faz favor, Sra. Secretária-Geral Adjunta.
Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, senhores deputados, distintos laureados do Prémio Norte-Sul, Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, Suas Excelências, num mundo em turbulência, onde o ritmo de mudança é cada vez mais rápido e onde as diferenças são muitas vezes exploradas com objetivos negativos, o diálogo intercultural é fundamental. É a forma como podemos aprender a celebrar a diversidade, construir pontes entre divisões e unir-nos à volta de objetivos comuns. Nos últimos 30 anos, o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa facilitou esse progresso, encorajou o diálogo e promoveu a compreensão entre os continentes. Temos uma grande dívida de gratidão para com as autoridades portuguesas por serem anfitriãs do centro e por fornecerem o apoio que amplifica o seu trabalho, e isso é reconhecido aqui por nós hoje. Também reconhecemos os fantásticos resultados obtidos pelos dois vencedores do Prémio Norte-Sul deste ano. À partida, são duas pessoas que parecem completamente diferentes. A Jarra Mapenzi Duquera é uma sobrevivente da mutilação genital feminina. Ela vem da Gâmbia. E o Damien Carrem, um político francês, antigo presidente da Câmara de Grande Sinte, até junho deste ano. Mas estas duas pessoas extraordinárias têm algo em comum. Foram chamados para adotar uma posição de liderança com um objetivo moral e humanitário. A senhora Ducouré não só encontrou a coragem para falar a tua própria experiência de casamento precoce e de mutilação genital feminina, tu partilhaste essa história com o mundo e desempenhaste um papel fundamental na campanha de sucesso para a proibição governamental a nível da mutilação genital feminina na Gâmbia. E continuas a apoiar pessoas vulneráveis no teu papel atual como primeira mulher embaixadora de boa vontade regional para a África, das Nações Unidas. Sr. Carrem, a tua crença na igualdade social e na ecologia, entre outras coisas, abriu jardins da comunidade àqueles que talvez não tivessem, de outra forma, acesso a espaços verdes, e colocaste alimentos biológicos saudáveis nos pratos das crianças das escolas. Também, como Presidente da Câmara dos Migrantes, fizeste muito para apoiar os refugiados e os migrantes, lideraste a construção de um campo humanitário construído para dar guarida a milhares de pessoas em conformidade com normas das Nações Unidas e sem qualquer apoio financeiro por parte do Estado. Nenhum dos nossos vencedores tinham que fazer o que fizeram. Mas ambos escolheram combater o sistema, criar as mudanças em frente de grandes barreiras, mas para benefício de terceiros. Por isso, embora as circunstâncias e os tópicos dos vencedores deste ano são áreas muito diferentes, é evidente que ambos partilham a tenacidade, a solidariedade e a compaixão. Estes conceitos vão do sul para o norte, do norte para o sul, e o nosso mundo melhorou por causa da sua intervenção. Minhas senhoras e meus senhores, o Conselho da Europa existe para promover direitos humanos, a democracia e um Estado de Direito. E trabalhamos com as autoridades nacionais nas áreas onde os dois vencedores operam. Ajudar a prevenir a mutilação genital feminina nos nossos Estados-membros, através também da nossa Convenção de Istambul, na prevenção e de combate da violência contra as mulheres e contra a violência doméstica. A promoção da sustentabilidade da biodiversidade e garantir que os direitos humanos dos migrantes e dos refugiados são respeitados dentro das fronteiras europeias. Mas nem os governos nacionais, nem as organizações internacionais irão alcançar estes objetivos importantes sozinhos. Seja Norte ou Sul, Europa ou África, uma sociedade civil forte e indivíduos que nos inspiram, são necessários para alcançar progresso e para mostrar o melhor lado da humanidade. Senhora Ducouré, Sr. Carrem, são duas pessoas destas. Bem-vindo ao clube, à lista dos nossos laureados Norte-Sul. Merecem completamente este prémio.
Muito obrigado, Sr. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Gabriela Mateni Dragoni. Tenho agora a honra de convidar Sua Excelência o Presidente da República a proceder à entrega dos prémios aos laureados. Vamos, pois, deslocar-nos. Tem agora a palavra a laureada, a Emma Penzi de Curei. Faz favor, tem a palavra para uma intervenção.
Good afternoon.
Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, Presidente da República Portuguesa, Presidente da Assembleia da República, Secretária Adjunta do Conselho da Europa, Diretora Executiva do Centro Norte-Sul e também a Chefe da Delegação Portuguesa à Assembleia. Eu sou Ejaha Dikoré, venho da Gâmbia, que é o país mais pequeno da África. Jovens como eu não conseguimos chegar aqui. Leem sobre o nosso percurso, mas nunca nunca nos imaginam aqui. Eu fui sujeita à mutilação com uma semana e fui obrigada a casar com 15 anos. Há 200 milhões de mulheres e raparigas que sobreviveram à MGF. Conhecemos as suas histórias, mas não os ouvimos. Quando eu falo com a minha filha, eu sabia que a única coisa que eu podia fazer era se eu falasse contra o MGF. E a única forma de impedir que ela atravessasse o que eu atravessei era se eu fizesse alguma coisa. Mas salvar a minha filha não era suficiente, como há milhões de outras raparigas como eu. E ficamos tristes quando ouvimos as histórias. Mas globalmente pouco se faz sobre esta matéria. Eu dei uma cara a esta questão e quis dar uma voz humana a esta questão. Nunca pensei que chegaria aqui, tão longe, e nunca pensaria que o mundo me conhecesse ou que recebesse este distinto prémio que estou a receber do Conselho da Europa e a ser recebida pelo governo português. O que eu quero dizer hoje é agradecer ao Conselho da Europa por esta honra, agradecer ao governo português por esta honra e dizer que estas práticas têm que acabar e é possível acabar com elas. Isto era uma tradição, MGF, e como raça humana decidimos acabar. Na China havia culturas nefastas e acabaram também com essas culturas nefastas de apertar os pés. É possível acabar com o MGF. Se os pais cortassem partes dos filhos, no mundo ocidental havia uma crise, mas temos 200 milhões de mulheres que sofrem por causa da MGF e o mundo continua a não fazer o suficiente. Eu sobrevivi e estou aqui à vossa frente, mas milhões morreram por causa desta prática. Raparigas que foram obrigadas a casar precocemente com 9 anos morrem durante o parto, mas ninguém se queixa. Isto não é uma questão de direitos da mulher, é uma questão de direitos humanos. E como seres humanos temos uma obrigação moral para garantir que isto não continue. Estou grata pela honra, mas não penso ter alcançado nada enquanto raparigas continuam a sofrer em silêncio. Quando eu entro em salas desta, eu não sou a Jarra, eu sou a representante dos 200 milhões de mulheres e as 18 milhões de raparigas sujeitas por ano à MGF. Imagina terem 200 milhões de mulheres casadas precocemente. Quando obriga uma rapariga a casar, está-lhe a dar o direito de ser violada. E isso tem que acabar. É assim que é um casamento precoce. Estou aqui para agradecer, mas também estou aqui para dizer que temos que fazer mais. Somos todos responsáveis. Não é só o meu combate. Isto é um combate global. Precisamos de parcerias em África, parcerias no Ocidente. Por isso, o Conselho Norte-Sul é uma oportunidade fantástica para cooperar com o Sul, para garantir que as mulheres e as raparigas não continuem a sofrer em silêncio. Mais uma vez quero agradecer. Obrigado.
Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra agora o laureado Damien Carême. Faz favor.
Monsieur le Président de la... Senhor Presidente da República de Portugal, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhora Representante da Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhora Secretária-Geral da Adjunta do Conselho da Europa, Senhores Representantes do Conselho da Europa, Representantes do Governo Português, Senhora Laureada do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2018, Cara Jaha. Minhas senhoras, meus senhores, nem imaginam a emoção que sinto esta manhã por ocasião da entrega deste prémio. Permitam-me que neste momento pense no meu pai que deixou este mundo há 7 anos e que foi quem me guiou e a passadas que segui também alguns anos depois dele. Mas também pensamento à minha mãe que faleceu há 4 anos e que talvez sem o saber me incutiu a humildade. Ambos devem partilhar o meu orgulho hoje onde quer que estejam. Penso também nos meus filhos que me acompanharam nas minhas opções de vida, privando-os, aliás, a miúdo da minha presença à beira deles. E também a partilhar isto com a minha cara metade, a minha parceira, que também já sofreu as minhas ausências. Durante os 18 anos em que fui presidente da Câmara da minha terra, só tive uma opção, fazer com que cada um dos habitantes pudesse viver na dignidade, apesar das dificuldades sociais que 33 deles vivia, vivendo abaixo do limiar da pobreza. Desde que escolhi a via democrática, escolhi uma frase que me guia, uma frase que é da autoria de Gandhi. Mostrar o exemplo é a melhor forma de convencer. O único. Ao fim e ao cabo, temos de mudar. E muitas vezes foi necessário sair dos caminhos para encontrar soluções. Muitas vezes encontrei essas soluções no bom sentido. Fomos levados a olhar de outra forma para a sociedade, para o mundo, o nosso mundo. Porquê esta sociedade em que vivemos nos leva a tantos egoísmos, a tanta retração, que fazem com que pelo mundo fora surjam nacionalismos, populismos e levem ao surgimento de Bolsonaro, Salvini, Kaczynski, Orbán ou outros Putins? Como e porquê é que o nosso modo de vida leva a humanidade irremediavelmente à perdição? E porquê, quando nunca tanta riqueza foi criada, 10% da população mundial ainda vive em extrema pobreza, nomeadamente 80% na África subsaariana? Como implementar todos juntos alternativas para evitar simplesmente que os vivos desapareçam rapidamente deste belo planeta? Trabalhamos juntamente com os habitantes e as habitantes de Grande Sante para encontrar soluções. Por exemplo, criámos hortas partilhadas junto dos prédios, recorrendo a produtos que não são tóxicos. Passámos a servir as cantinas da cidade e também a abastecer as mercearias. Construímos habitações passivas que permitiram dividir por 8 a fatura energética dos arrendatários. Organizámos oficinas para aprender a confeccionar produtos de limpeza ou cosméticos usando apenas produtos naturais e evitando assim produtos tóxicos. Fizemos grandes economias de energia, nomeadamente ao nível da iluminação pública, reduzindo o número de luzes na via pública, passando para o LED, e fizemos uma poupança de 500 mil euros no ano passado, o dinheiro que foi afetado à luta contra a pobreza, nomeadamente para que as pessoas vivendo abaixo do limiar da pobreza possibilidade de terem um modo de passar esse limiar, ou seja, dar um poder de viver a todos os habitantes. Partilhamos as riquezas e trabalhamos também numa sociedade mais solidária, mais humanista, mais fraterna, mais equitativa, mais empática. Eu sonho com uma sociedade em que nas escolas, desde a tenra idade, se forme as crianças à empatia. Estou convencido que assim o mundo poderia mudar. Muitos imigrantes e exilados chegaram da Grã-Bretanha ou sem conseguir atravessar para a Grã-Bretanha acabaram por ficar na minha comuna. muitos em finais de dezembro de 2015, eram 2015, quando somos apenas 23.500 habitantes na minha cidade. Perante a inação do Estado francês, que chamei a atenção, o meu desafio perante a inação da Europa e dada a urgência humanitária, resolvi pedir ao Médecins Sans Frontières, uma ONG, que me ajudasse a construir um campo segundo as normas do Alto Comissariado para os Refugiados da Organização das Nações Unidas. Em França, em 2015, na Europa, foi necessário construir um campo para refugiados. Que tristeza, mas não tive outra opção. Em Grande Santa, ninguém dormia, nem dormiu fora, na rua, no carro, sem ter acesso ao mínimo de condições para salvaguardar a sua dignidade. Ninguém deve viver sem ter acesso à água, a casas de banho, meios que lhes permitam tratar da sua higiene pessoal e comer. Ninguém. E disse-o a muitos jornalistas que vieram ver aquilo que acontecia nesta pequena cidade e explicámos meses a filhos quem era esta população que chegava ao nosso espaço, sírios, iraquianos, iranianos. Eram todos curdos e vítimas que fugiam das redes da guerra, do terrorismo, da miséria. Todos queriam ir para a Grã-Bretanha, onde muitos tinham já amigos e família. Não tínhamos nada que os julgar, mas tentar ajudá-los. Estávamos em pleno período de atentados em França e havia muitos boatos relativamente aos terroristas que poderiam estar entre eles. Colocámos os filhos em escolas, os músicos dos campos e da cidade faziam concertos juntos, comíamos e cozinhámos juntos. Milhares de voluntários ajudaram-nos. E tenho aqui de agradecer a todas as ONGs, todas as associações e os milhões de cidadãos pela Europa fora, ajudam, apoiam, acompanham e tratam de todos estes exilados. Eles e elas são a honra da Europa hoje e quero associá-los ao prémio que hoje me entregam. Prediziam-me que a extrema-direita ia ter um bom resultado nas presidenciais, mas nas últimas eleições europeias, há 3 meses apenas, a extrema-direita recuou 9 pontos em relação a 2014, quando 1.100 refugiados, ou quem procura refúgio, como gosto de lhes chamar, ainda existem na minha vila. 2 de setembro de 2015, a Europa, o mundo inteiro, aliás, ficou apavorada com a fotografia do pequeno curdo sírio Eylan Kurdi, com 3 anos apenas, que morreu numa praia da Turquia. Não há nada pior do que a indiferença e esses casos continuam a suceder. Ninguém pode ficar indiferente, porque a indiferença é o vazio da alma. As suas lutas já permitiram começar a vencer a indiferença em relação às mulheres que são mutiladas, todas essas mulheres que recusam de ser submetidas a esta situação. E é com muito orgulho que hoje sou laureado ao seu lado, porque as nossas lutas são as mesmas. Ambos decidimos levar a cabo estas lutas para que se pusesse cobro à barbárie. Nós juntamos a todos aqueles que se dedicam a esta tarefa. Portanto, muito obrigada a todos os membros do Conselho da Europa de salientar estas lutas com a distinção que nos atribuem. E recebemos este prémio com muita humildade e partilho com todos aqueles que participaram na minha ação nos últimos anos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado a todos.
obrigado pelas suas palavras. Tenho a honra de anunciar que Sua Excelência, Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, vai usar da palavra. Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente da Assembleia da República, ilustres laureados, excelências, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente da Assembleia da República, é para mim uma honra aqui vir por uma última vez no decurso da presente legislatura. A nona vez no decurso da legislatura. Honra essa dupla pela presença de qualificados testemunhos de uma instituição que une os portugueses, o Conselho da Europa. A representante da Sra. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a Sra. Secretária-Geral Adjunta e o Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. Excelências, sabemos muito bem, desde 1995, o Conselho da Europa instituiu um prémio visando galardoar duas personalidades, desejavelmente em termos de paridade, que tenham mostrado um empenho de excelência na defesa dos direitos humanos, na sua promoção, na promoção do pluralismo democrático, no desenvolvimento do diálogo intercultural, naquilo que é essencial na cooperação entre o Norte e o Sul. É um legado próprio da Europa. É um legado de uma Europa aberta, de uma Europa generosa, de uma Europa ecuménica. O contrário da Europa fechada, da Europa xenófoba, da Europa hipernacionalista, da Europa autocontemplativa. Mas é também um estímulo ao diálogo entre o Norte e o Sul. O Norte, tantas vezes, demasiado concentrado sobre si mesmo, um Sul, tantas vezes, ignorado pelo Norte. Este nosso encontro, que se repete todos os anos, é mais do que um ritual. Tem de ser mais do que um ritual. E por isso disse muito bem a laureada, e por isso disse, por outras palavras também, e muito bem, o laureado, que se tratava de agradecer o prémio, mas sobretudo de incentivar, de estimular para o futuro. Não pode ser um ritual vazio. Não pode ser um conjunto de palavras generosas. Deve ser uma oportunidade para, como todos os oradores o fizeram, começando por Vossa Excelência, Sr. Presidente, se fazer como que o ponto da situação dos direitos humanos na Europa e no mundo, e do diálogo entre o Norte e o Sul. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis, digámo-lo sem eufemismos, no domínio da consagração, mas sobretudo da prática do respeito cotidiano dos direitos humanos, ameaçados por formas veladas e subtis de ditaduras, questionados por posições ou manifestações radicais ditas populistas, baseadas num discurso da intolerância, da recusa do outro, da não aceitação da diferença, da negação do pluralismo. E muitas vezes da assunção do monopólio da verdade absoluta, da assunção também do monopólio da interesa moral exclusiva, interesa ética, interesa cívica, interesa política. Mas, por outro lado, há que chamar a atenção para, sobretudo no Norte, para a indiferença com que tantas vezes o Norte olha para o Sul. O Norte, muitas vezes identificado de modo apressado com o clube dos ricos, ignora os dramas do Sul. É um Norte que ignora também que há um ponto cardeal, que é o Sul. Presta atenção ao seu Norte, ao seu Ocidente e ao seu Oriente, mas menos ao Sul. E, no entanto, é desse Sul que vem tanta da gênese da humanidade. Esse Norte, a começar na Europa, durante tanto tempo dominou e explorou o Sul. E não presta a tantos dos dramas do Sul a atenção, a presença, a mobilização, sobretudo virada para o futuro. Daí a importância do Centro-Norte, do Centro-Norte-Sul. Se a Vossa Excelência, Senhora Secretária-Geral Adjunta, tem sido uma defensora desse Centro-Norte-Sul, como Portugal também o tem defendido. Disse-o recentemente na minha intervenção na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Repito-o hoje. É uma prioridade para a Europa. Tem de ser uma prioridade para a Europa. Não pode deixar de ser uma prioridade para todos nós. O prémio acabado de entregar assinala estas duas dimensões. A afirmação e a prática dos direitos humanos em todas as suas vertentes, pessoais, políticas, económicas, sociais e culturais, individuais e coletivas, mas também a importância da ligação entre o Norte e o Sul. Já tudo aqui foi dito sobre os laureados. Sobre Zá Mapense Ducuré, o seu exemplo na luta que mantém e que projeta contra práticas arcaicas e desprezíveis, como a mutilação genital feminina e os casamentos precoces e forçados. Na Gâmbia, na Serra Leoa, nos Estados Unidos, ela e a Safe Hands for Girls, há tão pouco tempo, há tanto tempo, desde 2013, e no entanto parece uma eternidade, mobilizando as opiniões públicas, lutando contra brutais humilhações das mulheres, uma degradação do seu estatuto enquanto seres humanos, forma de promoção constante dos direitos da humanidade. A administração Obama foi sensível aos seus esforços, o que permitiu a realização da Cimeira nos Estados Unidos da América e a premência da necessidade de também lá se combater a mutilação genital. Foi devido ao seu permanente empenho que a Gâmbia, em 2016, proscreveu a prática da mutilação genital feminina. The Award of the Role of the United Nations Ambassador to Africa.
A nomeação de Embaixadora das Nações Unidas em África em 2018 e o Prémio 2 são sinais claros de um empenho firme da comunidade internacional e das organizações transnacionais para salvaguardar os direitos das mulheres. Eu espero que o prémio de hoje tornará os actos heroicos da Zaha Mapenzi Ducuré e da Safe Hands for Girls mais conhecido em todo o mundo, principalmente na Europa.
And I was very impressed.
E fiquei muito impressionado pela tua liderança e pela tua juventude. Por isso tenho que reconhecer com muita admiração e com um bocadinho de inveja. Tens tanto futuro para viver.
O antigo Presidente da Câmara, antigo Mayor de Grand Saint, Damien Carême, o outro galardoado deste ano, uma palavra de muito apreço. Ele notabilizou-se por duas causas que considerou inseparáveis, como aqui nos explicou hoje. Primeiro, a causa da biodiversidade. E por isso foi premiado com a Flor d'Or, com a Ville Zéro Phyto e com o Citizen Energy. Mas ao mesmo tempo que levava a cabo esta missão, nas cantinas das escolas, nos transportes públicos, junto dos mais pobres, dos mais explorados, dos mais excluídos, bateu-se por uma França mais solidária para os imigrantes. Foi mesmo qualificado como Le Maire des Migrants. Não só, já muitos o disseram, pela construção de um campo humanitário situado na fronteira entre a França e o Reino Unido, sem qualquer apoio do Estado, acomodando 2.500 pessoas de acordo com as regras definidas pelas Nações Unidas, mas fazendo dessas causas um motivo essencial da sua vida. José Bien, Monsieur le Maire, Damien Carême.
Sei perfeitamente, Sr. Presidente da Câmara, Damien Carême, que foi o candidato finalista para o título de melhor presidente da Câmara do Mundo. Deveria ter recebido esse título, mas naturalmente não me vou pronunciar sobre factos passados. O passado passou e muitas vezes temos um passado que não é exatamente aquele que pretendemos. Pelo contrário, prefiro pronunciar-me sobre um facto presente de hoje, deste dia, que tem a ver com a atribuição deste prémio prestigioso, Prémio Norte-Sul, pelo seu exemplo corajoso ao serviço dos direitos do homem e humanos, e em particular dos direitos dos migrantes.
E clarividente, porque escolheu duas personalidades que se completam nas suas lutas e que, neste caso, mais do que já consagrados, são personalidades, exemplos virados para o futuro. Permitam-me que vos salude calorosamente, a vós e ao júri que vos escolheu, e que vos diga que em Portugal há um consenso absoluto em matéria de defesa de direitos humanos, de defesa do papel do Conselho da Europa, de defesa de direitos dos migrantes. Somos uma nação de migrantes. Somos uma pátria de migrantes, dos que partem e dos que chegam. E somos feitos disso como a Europa é feita disso. Não há europeus puros. A Europa só é grande porque é um cruzamento de culturas e de civilizações inumeráveis, incontáveis. De outra forma, não seria tão grande quanto foi e é. Recordando todos aqueles que são a razão de ser da vossa vida, as mulheres, as crianças, os pobres, os excluídos, os migrantes, eu queria, em nome de todos os portugueses, agradecer-vos, testemunhando-vos a gratidão que não é de um presidente, é deles todos, delas todas, acreditando nos direitos humanos, acreditando nos direitos dos migrantes, acreditando nos direitos das mulheres. Bem-ajam.
Senhor Presidente da República, antes de declarar encerrada a cerimónia, tenho o grato prazer de convidar todos os presentes a dirigirem-se à sala dos Passos Perdidos, na Assembleia da República, onde será servido um porto em honra dos laureados com o Prémio Norte-Sul de 2018 do Conselho da Europa. Está, pois, encerrada a cerimónia. Muito obrigado.